deputadas. Muito boa tarde a todos. Um bom ano para todos, embora já tenhamos tido a oportunidade de os desejar pessoalmente. Vamos reiniciar os trabalhos da nossa Comissão depois da interrupção para o período festivo do Natal e Ano Novo. Temos uma ordem de trabalhos relativamente breve, mas com três relatórios para apreciar e votar e que têm que ser apreciados e votados hoje para serem remetidos durante o dia de amanhã à Comissão de Orçamento e Finanças, para que possa elaborar o relatório final. E, se os senhores deputados estivessem de acordo, uma vez que temos quórum, íamos entrar na ordem de trabalhos. O ponto 1 é a apreciação e votação da ata número 9-14 da primeira sessão legislativa, a ata da última reunião. Algum dos senhores deputados deseja fazer alguma observação? Não anotando observações, algum dos senhores deputados vota contra? Se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação dos pareceres das propostas de lei número 4/14, primeira do Governo, que aprova as grandes opções do plano para 2020, a proposta de lei número 5/14, da primeira sessão, que aprova o Orçamento de Estado para 2020, e a proposta de lei número 6/14, da primeira sessão, também do Governo, que aprova o quadro plurianual de programação orçamental para os anos 2020 a 2023. Começamos pela proposta de lei número 4, que é relator o senhor, do relatório da proposta de lei número 4/14, que é relator o senhor deputado José Manuel Carpinteira, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais quero desejar a todos um bom ano e que esta Comissão possa contribuir muito para isso. Relativamente a este parecer, portanto, permitam-me apenas algumas considerações, embora fique disponível para qualquer esclarecimento adicional, portanto, tentarei ser o mais objetivo possível. Assim, no âmbito das atribuições e competências da Comissão de Defesa Nacional, das grandes opções do plano para 2020-2023, destaca-se o capítulo 3.3, valorizar as funções de soberania, no qual o Governo identifica as principais orientações para preparar a defesa nacional para os desafios da década 2030, que são, obviamente, o objeto do presente parecer. As grandes opções do plano para 2020-2023 identificam a necessidade de adaptar a defesa nacional, projetando-a para os desafios da década 2020-30, para que as Forças Armadas possam dar resposta a novas e complexas missões, bem como a novas responsabilidades. Sublinha-se ainda o compromisso assumido pelo país no âmbito da NATO, que calendarizou e planificou o compromisso de aumentar a despesa em defesa, apontando um rácio entre 1,66% e 1,98% do PIB em 2024. Destaca-se ainda a recente revisão da Lei da Programação Militar, que constitui o principal instrumento financeiro plurianual para a defesa nacional. Assim, as grandes opções do plano para 2020-2023 identificam como eixos fundamentais valorizar e reconhecer continuamente a centralidade das pessoas, assegurar o reconhecimento dos antigos combatentes, aproximar a instituição militar da sociedade e vice-versa, reforçar e racionalizar os meios ao serviço da defesa e impulsionar a economia da defesa. Para não estar a amassar muito enfim, a destacar estes pontos, embora poderei fazer, se entenderem, mas passaria já às conclusões deste parecer, em que a referida proposta de lei e as grandes opções do plano foram objeto de apreciação pela Comissão de Defesa Nacional, nos termos do presente parecer, e o presente parecer sobre a proposta de lei e contendo as grandes opções do plano para 2020-2023, deve ser enviado à Comissão de Orçamento e Finanças, competente para elaborar o relatório final. Neste momento era tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos senhores deputados deseja usar da palavra? Sr. Deputado Ana Miguel, por favor.
Boa tarde a todos. Mais uma vez, bom ano, quem não tive a oportunidade de cumprimentar. Da parte do PSD não há nada a objetar relativamente ao relatório, que é sintético, objetivo e, portanto, merecerá o nosso voto favorável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por um lado, agradecer ao Sr. Deputado que elaborou este parecer. O mesmo está conforme, portanto, não temos nada também a objetar. Iremos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, deseja fazer algum comentário?
Nada especial, Sr. Presidente, apenas agradecer, digamos, a informação que é que foi dada, prestada pelos Srs. Deputados e era só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar o parecer. Srs. Deputados, pelo que percebi, o parecer está aprovado por unanimidade dos deputados presentes, ninguém vota contra, ninguém se abstém, está o parecer aprovado. Passamos ao parecer seguinte. Sobre a proposta de lei número 5/14 da primeira sessão, que aprova o Orçamento de Estado para 2020, e o deputado relator é o Sr. Deputado Carlos Reis, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-los a todos, desejando um bom ano. Nos cumprimentos que a nossa coordenadora distribuiu simpaticamente pelo Partido Socialista, sintam-se também cumprimentados por mim. Quanto a esta proposta de lei do Governo, aquilo que se pretendeu aqui fazer foi uma síntese do documento, uma síntese objetiva. No entanto, acho que importa aqui destacar meia dúzia de notas. A primeira é que o Governo identifica as orientações principais que passo a ler: valorizar as pessoas ao serviço da Defesa Nacional, reconhecer e dignificar os antigos combatentes, preparar a Defesa Nacional e as Forças Armadas para a próxima década, aproximar a Defesa Nacional da sociedade civil, impulsionar a economia de defesa e dinamizar a componente externa da defesa nacional. Destaco ainda como prioridades da proposta de lei as políticas de valorização dos militares e, como já temos vindo a falar também, a dignificação dos antigos combatentes. Enfim, há aqui mais uma outra nota que é importante dar em relação ao orçamento, que eu acho relevante. São três notas. A primeira, para dizer que o orçamento da despesa do subsetor do Estado apresenta um acréscimo de 20,4%, resultante do aumento das despesas com cobertura em receitas de impostos, 11%, e com a cobertura em receita consignada, o que acho que é relevante, 96,7%. Uma segunda nota, também no quadro orçamental, para dizer que a despesa total consolidada dos serviços e fundos autónomos e das EPRs tem uma diminuição que se deve à fusão do laboratório militar de produtos químicos e farmacêuticos no Exército. E uma terceira nota ainda, nesta questão orçamental, para referir, como nota de rodapé, que a despesa com pessoal, não sendo um rodapé no orçamento, está consolidada em 46,1%, que é bastante, bastante relevante. A nossa opinião será, com certeza, vou remetê-la para debates em comissão com o Ministro ou em plenário com a COFMA também, e por isso passo a ler as conclusões para remeter à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa a apreciação na Generalidade. Portanto, o Governo tomou a iniciativa de apresentar o Orçamento de Estado para 2020. O documento dedica um capítulo à defesa nacional, nas políticas e orçamento. A proposta analisada foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais adequados e cabe a esta Comissão de Defesa Nacional emitir o seu parecer sobre matéria de competência específica, como já referi no início da minha intervenção. Neste sentido, no que respeita à nossa Comissão, penso que o documento está em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa para efeitos legais e regimentais previstos e apreciação posterior. Portanto, é tudo para já, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns Srs. Deputados desejam usar a palavra. Sr. Deputado Diogo Leão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Juntar-me também aos cumprimentos e aos votos de bom ano a todas as bancadas e a todas as senhoras e senhores deputados em particular e agradecer muito brevemente o bom trabalho que aqui nos trouxe o Sr. Deputado Carlos Reis, do Grupo Parlamentar do PSD, e conseguiu de facto fazer uma síntese capaz, uma síntese objetiva, clara, sobre o Orçamento de Estado e sobre o relatório que acompanha esse mesmo orçamento. Nós vamos estar este mês e teremos outras oportunidades para debater o orçamento com outra capacidade de escrutínio, face inclusivamente aos membros do Governo, para o debatermos também com outra profundidade e com outra objetividade. Logo, o Partido Socialista também irá eximir-se de entrar aqui num debate mais de substância, mas não deixaríamos, naturalmente, de assinalar o voto favorável neste parecer e agradecer o bom trabalho uma vez mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer ao Sr. Deputado do PST, Sr. Deputado Carlos Reis, a elaboração deste parecer. É um parecer que traduz fielmente a proposta do Orçamento de Estado no âmbito da defesa. Naturalmente, também, nós, em sede da discussão orçamental com o Sr. Ministro, naturalmente, também, iremos colocar algumas questões que nos eximimos, neste momento, de estar a produzi-las e, de acordo com a situação, com o parecer, portanto, nós votaremos favoravelmente a esta proposta. Muito obrigado. Este parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Reis, deseja fazer algum
Sim,
comentário?
Sim, apenas, obrigado, Sr. Presidente, apenas para agradecer as palavras dos Srs. Deputados, o voto subscrever também as mesmas, remetendo para depois uma discussão mais profunda, como referiu o deputado Diogo Leão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada, ia fazer algum... Não? Muito bem, Srs. Deputados, então estamos em condições de votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. E passamos à apresentação do relatório da proposta de lei 6/14 da primeira sessão também do Governo, que aprova o quadro plurianual de programação orçamental para os anos 2020 a 2023, e cujo deputado relator é o deputado João Ataíde, a quem eu dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados deseja usar a palavra? Sra. Deputada Ana Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queríamos parabenizar o Sr. Deputado pelo excelente relatório, pela capacidade de síntese, objetividade, que não faltou também nesta apresentação e, portanto, irá merecer o voto favorável também do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Sr. Presidente, também agradecer ao Sr. Deputado João Ataíde de elaboração deste parecer e não temos nada a objetar, iremos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Bom, muito bem, Srs. Deputados, então, nesse caso, cumpridas as formalidades, quase. Alguém vota contra o relatório? Alguém se abstém? O relatório está aprovado. Aprovados os relatórios, estão em condições de serem enviados à Comissão de Orçamento e Finanças. E passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, outros assuntos. Eu tenho aqui um assunto apenas para lembrar os Srs. Deputados, que houve uma alteração na data prevista para a audição conjunta na Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Defesa do Sr. Ministro da Defesa Nacional, que passou para o dia 22 de janeiro, às 9 da manhã, que é uma quarta-feira. Portanto, estava previsto para dia 20 e passou para dia 22. Eu pedi aos Srs. Deputados que tomassem boa nota disso. Algum dos Srs. Deputados deseja usar da palavra? O Sr. Deputado Diogo Leão.
Sr. Presidente, eu não sei se neste mês de Orçamento de Estado nós, as comissões, têm alguma limitação para reuniões ordinárias ou reuniões extraordinárias, se for o caso relevante. Mas, tendo em conta a situação do Médio Oriente, que se tem vindo a agravar nos últimos dias, nomeadamente com as tensões entre os Estados Unidos da América e o Irão, podia ser interessante que esta comissão conseguisse ouvir a senhora secretária-geral do CIRP, a embaixadora Graça Mira Gomes, para nos prestar, enfim, algumas informações e fazer uma atualização e um acompanhamento da situação, das informações que tiver, porque acho que é uma situação com dignidade, com interesse e que convém à Comissão de Defesa também acompanhar.
Muito bem, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Ana Miguel via assinar. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que o Grupo Parlamentar do PST acompanha a proposta do Sr. Deputado Diogo Leão e, portanto, vemos com interesse e pertinência, eventualmente será uma audição à porta fechada, mas julgo que é pertinente essa audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, da nossa parte também não temos qualquer inconveniente sobre o assunto, até porque é um tema que está na ordem do dia e eventualmente poderá agravar-se. Não sei se, em termos, como estamos na fase de discussão do orçamento, se regimentalmente será possível ou se haverá uma instação relativamente a isso. Mas quanto a nós, não há qualquer problema relativamente à proposta do PS.
Muito obrigado, senhores deputados. Bom, aquela que é a regra regimental é que as comissões gozam de autonomia na organização dos seus trabalhos e, portanto, não há nenhuma limitação regimental à reunião das comissões neste período. Há um apelo do Presidente, no sentido de haver alguma contenção na marcação de reuniões, mas eu julgo que o assunto talvez justifique que nós façamos essa audição, que me parece interessante, e eu procurarei entrar em contacto com a Sra. Secretária-Geral dos Serviços de Informação da República, no sentido de, no Serviço de Informações da República, no sentido de ver quando podemos fazer esse agendamento, mas eventualmente teria interesse fazê-lo tão cedo quanto possível. Penso que nós da próxima semana não temos reunião, talvez fosse uma boa ocasião fazer na próxima semana, depois só voltaremos a ter no dia 22. Então eu vou entrar em contacto com a senhora embaixadora Graça Mira Gomes, no sentido de ver como podemos compaginar a agenda dela com a nossa e fazer essa audição, que me parece realmente muito, muito pertinente. Sr. Deputado Fernando Negrão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me uma sugestão, que a regra, de facto, é, durante a discussão do orçamento, as audições serem feitas no plenário e com a Comissão de Orçamento e Finanças. Não tenho de memória de haver comissões a funcionar paralelamente. Eu acho que seria mais interessante, mas isto é uma sugestão, não é? Se nós nos deslocássemos aos serviços da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações e nessas instalações nós tivéssemos uma conversa com a Sra. Diretora e os seus assessores para discutirmos este tema, que é de facto da maior importância e é uma ideia que devemos acolher e levá-la para a frente. Era só eu deixar esta sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acertarei com o Sr. Embaixador também, a ver se tem condições para nos fazerem um briefing, porque apesar de tudo, se todos quiserem ir, é um briefing relativamente alargado. Mas não costuma haver reuniões e há um apelo de contenção, mas as reuniões que se justifiquem também não há uma regra que determine a inexistência destas reuniões. Eu atenderei à sua sugestão e verei com o Sr. Embaixador em que medida o podemos fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados tem mais alguma sugestão construtiva? Então, nesse caso, damos por encerrados os trabalhos. Muito obrigado, Srs. Deputados. Um bom período orçamental.